Segunda parte do Outra Margem, que hoje tem estado a ser preenchido com a temática do repertório português para o órgão do século XVII, a propósito do lançamento recente de dois novos CDs, com o envolvimento de João Vaz, o diretor artístico da Capela Patriarcal, que gravou o CD com obras de Frei Fernando de Almeida, que vai ser apresentado no sábado, dia 16, em concerto na Igreja de São Nicolau, aqui em Lisboa, e que foi o intérprete das obras do livro de órgão de Frei Roque da Conceição, gravadas no órgão histórico de Longares, em Espanha. No fundo, concluímos a primeira parte do programa há pouco, João Vaz, com uma ideia que lançou de que a importância de trabalhos como o que Sérgio Silva, que é o organista da Capela Patriarcal, que gravou também este CD, de Frei Fernando de Almeida e que escreveu as notas do seu CD, João Vaz, com este livro de órgão de Frei Roque da Conceição, este conceito da importância de que intérpretes e musicólogos se dediquem ao estudo de determinados compositores. Isto é uma prática que, de facto, não tem sido ainda muito comum neste palheiro imenso, com imensas agulhas lá espalhadas, mas envolve um esforço provavelmente muito grande da parte de qualquer investigador, Sérgio Silva. É assim, concentrar o trabalho exclusivamente na obra de um determinado compositor, sabendo que provavelmente ele poderá ter obras espalhadas pelos arquivos de Portugal e até de outros países. É assim ou não?
Sim, quem sabe? Seguramente é um trabalho que implica um esforço muito maior. Está certo que também a preparação para a execução de um recital ou um concerto é muito diferente do estudo para um trabalho académico, mestrado. Mas sobre o facto de não se saber por onde anda a música de Pedro Araújo, de facto levanta algumas questões. Porque até à data só se conhecem apenas dois manuscritos onde a sua música se encontra. No entanto, é de salientar aqui uma pequena nota que Kastner, um grande musicólogo, ou pelo menos o
Santiago
principal,
Kastner.
Marqueiro Santiago Kastner, foi talvez o responsável pelo início, não é, do estudo da música antiga e de valorizar o património português, não só português, mas espanhol também, de
Foi,
referir
no fundo, ele foi um bocado o primeiro, não é? Foi o pioneiro no estudo da música antiga portuguesa em
Sim,
Portugal,
o pai
não
da investigação
é?
música para tecla. Mas ele mesmo refere uma terceira fonte cujo paradeiro não está revelado, onde está uma peça de Pedro de Araújo. Quer dizer, isto, de facto, acho que ainda há muita coisa, para além de muita coisa pode ser feita ainda com os manuscritos que se conhecem, quer dizer, ainda há mais coisas por descobrir, não é? Eu acho.
Ao longo deste seu trabalho, provavelmente deparou com dificuldades adicionais, não é? E se calhar estava à espera de conseguir encontrar mais obras do compositor ou não? O que é que, basicamente, ao longo deste processo do mestrado, da realização do seu mestrado, as coisas correram como tinha planeado ou surgiram uma série de surpresas pelo caminho?
Surgiram algumas questões, claro. Mas eu devo dizer que este trabalho partiu do princípio, quer dizer, foi a minha ideia de explorar as peças, os géneros idiomáticos para o órgão desta época, no, na Península Ibérica, é o que já falámos, o Tento, o Meio-Registro e a Batalha, na obra de Pedro de Araújo.
Que são muito evidentes, não é? Na
Sim,
obra dele.
diga-se que de cada género apenas tem a autoria confirmada um exemplar de cada. Estamos a falar da Batalha de Sexton e do Meio-Registro de Três Tiples, que, diga-se, é uma peça muito curiosa. Contudo, este trabalho, portanto, para além de querer explorar este tipo de peças, da música para órgão, partiu, portanto, do trabalho de outros musicólogos, nomeadamente Gerard Oder, também já referido, que menciona várias outras peças, dentro, portanto, dos géneros citados, cuja autoria pode ser atribuída a Pedro de Araújo com base em razões estilísticas. Então foi este, portanto, o princípio deste trabalho, era exatamente objetivar um pouco esta questão, a identificação das características típicas da escrita do dialeto musical de Araújo e encontrá-las nestas mesmas peças referidas. E, portanto, à parte dos, portanto, de uma batalha e de um meio registro de autoria confirmada, consegui, enfim, consegui encontrar elementos justificativos da autoria em três meios registros, um meio registro de dois tipos de primeiro tom, de segundo tom e um meio registro também de dois tipos de terceiro tom. E uma outra batalha que se encontra no manuscrito de Braga.
Onde ele trabalhou, segundo creio, não é?
Sim.
Há uma
sim.
ligação do compositor de Pedro de Araújo a Braga, não é?
Sim, há seguramente. Aliás, como já foi dito também, as referências históricas não, fidedignas não são muitas, até à data, quer dizer, a investigação musicológica tende a aceitar como o único facto, tido assim como garantido, o de Pedro de Araújo ter sido professor de música no Seminário Conciliar de Braga e de ser mestre de coro. Naturalmente, a sua atividade deveria também circunscrever-se à associada Sé Primaz.
Que repercussões, Sérgio Silva, é que irá ter este seu trabalho de mestrado sobre a obra de Pedro de Araújo no seu trabalho enquanto intérprete, enquanto organista?
Bom, repercussões...
Há uma ligação óbvia, não é?
Claro, claro. E aliás, isso era um requisito deste tipo de trabalho, que tinha que estar intimamente, quer dizer, não ser um mestrado e fazer sobre um assunto qualquer, mas sobre uma área que estivesse particularmente ligado. E é curioso, portanto, quer dizer, repercussões pessoais teve certamente, porque este trabalho já foi apresentado por mim também em concertos.
E já pensou na ideia, Sérgio Silva, de gravar um CD com a música que estudou neste seu trabalho académico?
Não.
Não.
Sinceramente, não.
Não pensou nem vai pensar?
Boa pergunta. Talvez no futuro. Talvez no futuro.
Olha, aqui fica uma pista para pensarmos. No fundo, nós estamos num âmbito século XVII, música portuguesa para o órgão, muito trabalho, ainda estará para efetuar uma gigantesca tarefa que caberá às próximas gerações de intérpretes e de musicólogos, às próximas e as que estão neste momento também no ativo, naturalmente. João Vaz, para terminarmos a nossa conversa, este 2011 está a ser um ano também de grande atividade, não só da Capela Patriarcal, que tem agora este CD e o concerto de apresentação no próximo dia 16. Há mais concertos marcados para o agrupamento este ano ou não?
Bem, o que temos seguramente em vista, que já estamos a trabalhar, independentemente dos concertos que surjam com o repertório existente, é a preparação já de um novo repertório para os concertos de Ano Novo de 2012. E aí, estamos a mudar já de século, digamos assim, e estamos a preparar um repertório que consiste na recriação de umas matinas de São Vicente, tal como se faziam em Lisboa por volta de 1770. E então conseguimos reunir de vários compositores ativos em torno da Capela Real de Lisboeta, e que escreveram as diversas obras que constituem a parte musical das matinas do dia São Vicente.
Estamos
a falar de compositores como Carlos Seixas, Francisco António de Almeida, António Teixeira e João Rodrigues Esteves.
Compositores bastante mais conhecidos.
Compositores bastante mais conhecidos. E alguns menos conhecidos, como José Pedro Porcaris, que era um napolitano que esteve ativo em Lisboa durante o reinado de Dom José. No seu conjunto conseguimos recriar todo o conjunto dos nove responsáveis das matinas de São Vicente.
E estamos a falar de um tipo de repertório que tem a mesma capacidade de seduzir o público que estas obras de Frei Fernando de Almeida têm, estas obras que maravilharam o público que assistiu ao vosso concerto de Ano Novo, de
Bem,
há um ano.
É um repertório totalmente diferente. É, do modo geral, o repertório do século XVIII torna-se mais fácil para o público, porque é uma música mais evidente, digamos assim. Esta música do Fernando Almeida, eu devo dizer que, para um estudioso, é uma obra fantástica. Mas, curiosamente, a experiência que tivemos é que se provou ser um repertório extremamente apelativo junto do público. Todos os concertos onde apresentamos estas obras tiveram reações entusiásticas por parte do público, apesar de ser uma música extremamente complexa e densa, sob o ponto de vista de concepção.
Uhum. Mas a Capela Patriarcal não existe apenas para fazer os concertos de Ano Novo na Sé de Lisboa, E, portanto, há a possibilidade de repetir, mas já que foi um sucesso, não é?
Espero que e até este concerto do lançamento do CD catapulte também uma certa atividade do grupo em torno deste repertório.
Recordo, para fechar esta nossa conversa, que temos dois CDs disponíveis muito em breve, um já dentro de cerca de 10 dias, com obras de um compositor a descobrir, Frei Fernando de Almeida, outro com obras do célebre manuscrito 43 da Biblioteca Municipal do Porto, de vários compositores, alguns prominentes do século XVII português e de outros autores anónimos. Discos que nos dão a oportunidade de conhecer um pouco melhor das maravilhas da música portuguesa e adivinhar os muitos tesouros que estarão por aí escondidos à espera de serem descobertos, por exemplo, por Sérgio Silva ou por outros colegas intérpretes e musicólogos nos seus trabalhos. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, João Vaz. Foi um prazer conversar convosco. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Thank you. No próximo sábado, realiza-se em Lisboa, no Auditório 1 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, uma Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Ciências Musicais, organismo revitalizado em 2010, e que conta no plano de atividades para este ano a realização de um congresso em novembro, no Porto. A associação desafia todos os interessados na dinamização das atividades de investigação em música a tornarem-se sócios e a participarem nesta Assembleia Geral. Em breve, na outra margem, iremos dedicar um programa a este organismo e às atividades que têm programadas. Para já, na próxima semana, o principal destaque vão ser os Dias da Música em Belém. Até lá, boas audições.
Na outra margem.